Retoma da Economia. De segunda a sexta-feira, a Rádio Elvas apresenta a Retoma da Economia, um programa onde damos voz ao tecido empresarial do Conselho de Elvas. Tem a palavra as empresas, num programa de rádio que mostra os produtos e serviços que estão disponíveis no Conselho de Elvas. Este programa tem o apoio da Câmara Municipal de Elvas.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa de hoje, Retoma da Economia. Já tenho comigo a Manuela Augusto Castro, proprietário da Ótica Castro, que se localiza aqui na Cidade Jardim, em Elvas. É esta a empresa que hoje vamos dar a conhecer. Antes de mais, Manuela, obrigada por estar connosco. E começava por lhe perguntar, como é que nasce a Ótica Castro?
A Ótica Castro nasce, é uma coisa até engraçada, porque a família Castro é originária de fazendas, em que o meu avô veio para a tropa para Elvas, uns anos depois de sair da tropa. Era empregado de fazendas de um senhor que era Sá, a família Sá, e entretanto saiu-lhe um prémio de lotaria e comprou o espaço desse estabelecimento, que era na Rua da Cadeia 31C, ao lado do Costilino, como aquilo era conhecido, em frente ao antigo hospital. Comprou este espaço, ele morreu muito cedo, o meu pai andava a estudar, quando o meu avô tinha 12 anos, até aos 15 anos ainda andou a estudar e fazer o 5º ano, mas depois a minha avó não tinha possibilidades, porque como mulher não, naquela altura as mulheres só estavam em casa, não faziam mais nada, então o meu pai teve que tomar conta do comércio aos 15 anos, ou tomar conta das do negócio de fazendas, e o meu pai levou uma quantidade de anos a fazer uma coisa que não gostava. Porém, acaso, é um viajante de fazendas, uma pessoa que lhe vendia as coisas a ele, que o mudou para a ótica. Em 1960, final de 1960, o meu pai começou a se interessar pela ótica e começámos a vender os óculos junto com as fazendas nessa mesma coisa. Em 1961. Em 1970, porque entretanto eu fui para a tropa, eu estive em Angola, fui oficial em Angola, onde voltei, pôs o problema para aquilo para dois, era, já tínhamos já os empregados, o que é que se iria fazer? Então comprámos outro espaço, que era de uma boutique, que era a Casa Ronda, que era ao lado da Cantarinha, e comprámos este espaço em 1970. Entretanto, quando estávamos para ficar um no lado, outro no outro, entretanto eu recebi um convite de uma empresa que naquela altura era das maiores empresas, se não a maior empresa do Alentejo, para ir para lá trabalhar. Eu e o meu pai trocámos impressões e decidimos ir à experiência, fazer uma experiência de um ano a ver o que é que ele dava. Fui para lá, estive lá 12 anos, entretanto o meu pai deixou a loja das fazendas para um primo que estava lá desde que eu nasci. E ficou dedicado só à loja das fazendas, na Rua da Cadeia 42, ao lado da Cantarinha. Essa loja manteve-se até que meu pai faleceu em 1988, e eu a seguir tomei conta dessa loja. Entretanto, um senhor Birro de Vila Viçosa tinha aberto uma ótica, na casa que era antigamente a loja de fazendas dos Ernestos. Eu negociei essa casa com o senhor Bilo e então fiquei com essas duas óticas. Essa ótica do lado da Misericórdia, abriu em 1989. Em 2000 tive uma pequena ótica em Campo Maior, durou-me 5 ou 6 anos, mas que não resultou porque havia realmente casas.
Estavam há mais tempo.
Uma já estava a precisar há mais tempo, outra também tinha um pouco mais, mas tinham umas condições realmente melhores que a minha. E tinha este edifício, que esta parte deste aqui da Cidade de Jardim eram meus, então resolvi fazer aqui uma ótica a sério. Esta é uma ótica a sério, foi na altura considerada a melhor ótica do sul do Tejo, hoje já tem 12 anos quase e ainda está atualizada. Esta ótica é realmente, está muito bem feita, tenho aqui dois consultórios completos de oftalmologia, tenho um consultório de audiometria, tenho um consultório de exames de ótica complementares, tenho uma bela sala de espera, uma boa casa de banho, isto tudo na cave. Na parte de cima tenho uma coisa de venda ao público, máquina de cortar as lentes, e é aqui que realmente neste momento estamos, porque as duas da cidade neste momento com... Eu já estava indeciso sem saber o que havia de fazer, porque a cidade morreu, e que a gente quer não, vamos agora atribuir culpas a isto ou culpas àquilo, se calhar a culpa é de todos nós. Neste momento estou dedicado só aqui a esta, nem eu sou o que estou dedicado, quem está mais dedicado é a minha filha e o meu genro. Enquanto o meu pai tirou o curso, naquela altura era curso de técnico de ótica ocular, o meu pai tirou o curso em Lisboa, na APPV, a Associação de Previsão Visual, e eu tirei o curso a seguir ao dele. Embora eu, nessa altura, trabalhasse na indústria alimentar. E nessa altura estava na indústria alimentar, mas como fazia o país inteiro, então dediquei naquela altura um pouco mais de tempo a Lisboa para poder de manhã trabalhar na minha empresa, na parte da tarde fazer o curso. Fiz o curso, isto estamos a falar de 1972. Mais tarde, eu e a minha filha fizemos o curso de contabilidade e mais tarde o meu genro fez técnico de óptica ocular, que depois de casar fez técnico de óptica ocular, e ainda mais tarde a minha filha e o meu genro fizeram os dois o curso de optometria, são os dois optometristas. O meu genro, há uma meia dúzia de anos, fez o curso de audiometria. Nós fazemos aqui também todos os testes de ouvidos, já temos uma cabine isolada para fazer as coisas como realmente devem ser. Prestamos assistência aos nossos clientes e a outros.
Já apresentou aqui um bocadinho a clínica e também os serviços que tem. As pessoas procuram-vos mais, claro, pela questão da oftalmologia, mas o facto de terem audiologia também é bom e é mais uma valência para a própria...
A empresa em si trabalha no mesmo sítio, mas a empresa é dois sentidos. Não se chama Ótica Castro, chama-se dois sentidos. Mas está tudo aqui, se está no mesmo sítio.
Falando um bocadinho agora da questão da pandemia, sabemos que neste caso, como prestam serviços de saúde, foram vistos como um serviço essencial. Mas qual foi o impacto da pandemia e se teve algum tipo de impacto aqui para a Ótica?
Na primeira fase de confinamento, não sentimos muita coisa. Epá, há sempre que qualquer coisa que realmente nos afetou, não é? Mas fomos mais ou menos, até se calhar as pessoas, até para arranjarem desculpa, para poderem sair, até talvez coisa. E nós, vá lá, financeiramente, não tivemos uma grande afetação na primeira. Agora, nesta segunda, realmente tivemos já uma quebra bastante, bastante acentuada, e isto explica-se porquê. As pessoas foram gastando as suas economias, muitas das pessoas foram para o desemprego, deixaram de receber os ordenados, deixaram de receber, e as economias foram-se gastando, e agora nesta fase as economias baixaram de tal maneira que honestamente desta vez já me queixo.
Como é que funcionava aqui a ótica? Tinha que ser tudo por marcação, não?
Nós fazíamos tudo por marcação, mas era impossível, quer dizer, as pessoas chegavam e desde que não houvesse aglomerados, nós atendíamos. Nós entre as salas de espera e a ótica em cima, temos 70 ou 80 metros quadrados, que dá perfeitamente para as pessoas não estarem em cima umas das outras. E aí depois era uma gestão ao momento, muitas vezes era ao momento. Havia as marcações, fora das marcações chegava uma pessoa, não deixava de atender, desde que não houvesse pessoas dentro de casa. Qualquer óculo que seja mostrado tem que passar depois por uma máquina que nós temos, que a gente chama de desinfecção. Parece aquilo micro-ondas, que em vez de ter luz encarnada tem ultravioletas. Aquilo tem meia hora para desinfecção. Qualquer óculo que seja mostrado, que seja posto na cara do cliente, a seguir vai à máquina antes de ser exposto outra vez. Mas isso já desde a primeira pandemia.
Isso foi uma forma também de se adaptarem e de zelarem também pela segurança não só dos funcionários, mas...
É a obrigação das pessoas, que às vezes vêm sem máscara, não é? E nós temos máscaras para pôr ao dispor da pessoa, porque não podemos permitir que as pessoas estejam aqui dentro da ótica sem a máscara. Lá fora, cada um que fica atrás de si, não me preocupa, quer dizer que há pessoas que têm cuidado, outras que não têm, agora aqui dentro têm que ter. Porque não posso permitir que seja uma pessoa que se sinta mal porque a outra não traz máscara. De maneira que temos máscaras para pôr ao dispor das pessoas que não tragam.
Mais algum tipo de adaptação que teve que fazer tendo em conta a pandemia?
A adaptação em si foi manter o distanciamento. Antes, por exemplo, lá em cima na sala de vendas, podíamos ter 10 ou 12 pessoas e agora não é permitido. 3, 4 pessoas devidamente distanciadas, uma ou duas na sala de espera e não passamos daí. Noutra altura, nós chegámos a ter na sala de espera, nos dias das consultas do médico, chegámos a ter 15, 20 pessoas aqui. E agora somos mesmo nós que não permitimos, porque temos que defender os nossos clientes e temos que defender a nós. Temos 8 cadeiras e mesmo essas cadeiras nunca não consentimos que estejam preenchidas.
Candidatou-se ou teve acesso a algum tipo de apoio neste caso, ou como esteve aberto sempre não foi necessário?
Não pedimos nenhum apoio, não sei se nos era concedido ou não, mas não tentei. Não posso dizer que não me deram porque não pedi.
Ao nível, voltando um bocadinho aqui atrás, ao nível dos serviços, por exemplo, a audiologia, o que é que distingue aqui estas consultas de audiologia? O que é que as pessoas mais procuram?
A pessoa é quando ouve mal e nós aqui vendemos os aparelhos auditivos, fazemos o exame, não fazemos é a limpeza dos ouvidos. Isso temos que mandar sempre para uma clínica, porque aquilo que nós estamos realmente autorizados é fazer o exame, vender o aparelho, porque temos computador, aquilo é tudo programado.
Qual é que é o segredo para manter assim uma empresa destas há tanto tempo e também no seio familiar, não é?
O segredo é aquilo que nos tem pautado, que vem já do meu avô, que é prestar boa assistência, saber aquilo que se está a vender e saber aquilo que convém ao cliente, que o cliente cada vez está mais difícil e muitas vezes, mesmo nós sabendo aquilo que o cliente precisa, o cliente não vai com aquilo que nós entendemos. Mas aí também não podemos obrigar o cliente a comprar aquilo que nós queremos.
E é então desta forma que terminamos o programa de hoje, Retoma da Economia. Estivemos aqui na Cidade Jardim, na Ótica Castro. Este é um programa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Elvas.
Retoma da Economia. De segunda a sexta-feira, a Rádio Elvas apresenta a Retoma da Economia, um programa onde damos voz ao tecido empresarial do Concelho de Elvas. Tem a palavra as empresas, num programa de rádio que mostra os produtos e serviços que estão disponíveis no Concelho de Elvas. Este programa tem o apoio da Câmara Municipal de Elvas.